Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 28 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre o Airbnb, que está tentando contornar a regulamentação estrita de aluguéis de curta temporada em Paris. Esse conjunto de regras foi instituído no ano passado e define, por exemplo, que uma casa ou apartamento só podem ser alugados no Airbnb no máximo por 120 dias por ano. Isso, claro, né, diminuiu bastante a oferta de apartamentos disponíveis para alugar em Paris, é justamente esse problema que a empresa está tentando resolver. Aí agora, para contornar essa situação, o Airbnb está fazendo uma parceria com a imobiliária Century 21 para que ela inclua nos contratos de locação que o inquilino pode sublocar o apartamento lá no Airbnb. Com isso, a empresa espera conseguir aumentar a oferta de apartamentos disponíveis para aluguel em Paris, e a ideia é que a Century 21 e o proprietário do apartamento fiquem lá com uma porcentagem sobre cada aluguel. E ainda sobre o Airbnb, a empresa anunciou uma parceria com a August Home, que faz fechaduras inteligentes conectadas. Com essa parceria, a ideia é que as casas alugadas substituam a chave tradicional por essas fechaduras conectadas, e aí dá, por exemplo, para a senha de acesso do usuário funcionar lá só durante a estadia dele. Acabou a estadia, acabou a senha. Isso, claro, né, vai impedir que a chave tradicional, por exemplo, seja copiada ou então perdida, o que aumenta a segurança, né, do dono da casa e de quem está hospedado por lá também. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a empresa que faz o PUBG, ou PUBG, desistiu de processar a Epic Games por conta do Fortnite. O que rola é que a PUBG Corp ia acusar a Epic Games de ter plagiado o PUBG para fazer o Fortnite, mas parece que ia ser uma coisa meio difícil de provar nos tribunais, então a empresa desistiu da coisa toda. E ainda sobre jogos, ontem foi lançado com um dia de antecedência o Pokémon Quest pro Android e pro iOS. O jogo tem aquela dinâmica clássica de RPG do Pokémon, né? Deixa o pessoal montar lá um time de 3 monstrinhos para fazer as batalhas, e o visual é uma espécie de mistura entre o visual clássico do Pokémon e aquela estética poligonal lá do Minecraft. O Pokémon Quest é gratuito e cheio de compras internas, e os links de download, se você quiser, estão aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é Spotify, que anunciou a contratação da Dawn Ostroff, que atua no mercado de televisão e chegou a presidir a produtora lá de vídeo, né, da Condé Nast. Ela vai começar a trabalhar no Spotify em agosto, respondendo lá diretamente ao CEO Daniel Ek, e vai passar a liderar as divisões de conteúdo e editoria também lá da plataforma. Além disso, ela também vai passar a chefiar a parte de serviços voltados para criadores de conteúdo, o que indica que a empresa deve estar se preparando aí mais uma vez, né, para tentar fazer conteúdos originais que sejam mais relevantes do que no passado. E ainda sobre bastidores, a Variety falou que a Apple contratou um youtuber famoso chamado Mark Robert para ajudar a desenvolver realidade virtual para o sistema de carros autônomos da Apple. A matéria falou que ele vem contribuindo desde 2015 com a equipe de engenharia da Apple, né, para fazer lá sistemas imersivos de entretenimento que podem ser usados dentro dos carros, e perguntado sobre isso, nem a Apple e nem o Mark Robert quiseram se manifestar. E enquanto isso, no Facebook, parece que a rede finalmente está pensando em deixar o pessoal bloquear algumas palavras, mesmo lá, que de forma temporária. Isso porque o TechCrunch falou que alguns usuários vêm ganhando lá a opção de silenciar determinadas palavras por 30 dias, e aí as postagens que contêm essas palavras não aparecem mais lá no feed do usuário. Agora, um detalhe curioso aqui, né, que pelo menos por enquanto o pessoal não consegue cadastrar as palavras livremente lá no sistema, e ao invés disso a pessoa tem que tocar na postagem, selecionar a ferramenta de bloqueio, e a ferramenta analisa o conteúdo da mensagem e sugere as palavras que ela queira bloquear no futuro. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram que desistiram da ideia de fazer aquele drone que ia levar a internet para lugares isolados, também os lugares lá sem conexão. Esse foi um projeto que eles anunciaram lá em 2015, no ano passado eles até fizeram desses drones gigantes para poder testar, mas agora eles falaram que essa ideia morreu. Agora, boa notícia aqui, né, que talvez exista a chance do Facebook continuar desenvolvendo a tecnologia de conexão para que ela seja usada por terceiros, então tá aí, né, pelo menos o projeto aí na parte teórica vai ter uma sobrevida, vamos ver se um dia ele realmente sai do papel. E ainda sobre redes sociais, ontem saiu lá no The Information uma matéria que falou que a Snap está desenvolvendo uma espécie de App Store própria lá do Snapchat. Eles falaram, eles o Information, né? A Snap não falou nada. O Information falou que a ideia é deixar os desenvolvedores publicarem lá jogos e conteúdos dentro do Snapchat para o pessoal conseguir jogar ali mesmo, e que hoje a Snap trabalha com o objetivo de lançar essa loja ainda nesse ano, em 2018. Vou esperar para ver. Seguindo com as notícias sobre redes sociais, o Twitter anunciou que vai começar a pedir um e-mail ou telefone de confirmação quando alguém quiser criar uma conta nova. Eles vão fazer isso para tentar combater um pouquinho lá o mercado de bots que infesta completamente a plataforma, mas o Twitter falou que vai implementar essa mudança de um jeito que não afete lá o pessoal que depende de anonimato na internet por questões de segurança. E falando em segurança, o Twitter também começou a aceitar chaves USB como parte lá do processo de verificação de duas etapas. Essas chaves são usadas principalmente por pessoas que lidam lá com muitas informações sigilosas ou pessoas que são donas de contas muito visadas por hackers, e agora eles finalmente conseguem usar esse método aí bem mais seguro de login lá no Twitter. E enquanto isso, na Qualcomm, ontem ela anunciou 3 processadores para dispositivos intermediários, que são lá o Snapdragon 632, o 439 e o 429. O Snapdragon 632 é 40% mais rápido do que o Snapdragon 626, dá suporte a uma câmera de até 24 megapixels ou câmeras duplas lá de 13 megapixels, dá suporte também a filmagens em 4K, conexão LTE e displays com resolução Full HD. Já os processadores 429 e 439 são 25% mais rápido do que as gerações anteriores, que são, né, respectivamente, a 425 e a 430. O 429 dá suporte a displays HD, uma câmera de 16 megapixels ou dupla, né, de 8 megapixels cada, enquanto o 439 dá suporte a telas Full HD e câmeras de 21 megapixels ou duplas lá de 8 megapixels cada. A Qualcomm falou que esses chips vão ficar disponíveis para os fabricantes em breve e os primeiros telefones ou tablets também equipados com ele devem ser lançados ainda em 2018. Bom, e agora o assunto é o Google, que anunciou o Cloud File Store, que é basicamente um serviço de armazenamento lá de arquivos em rede na nuvem, que é conhecido como NAS, ou Network Attached Storage. Com esse serviço, agora os desenvolvedores conseguem usar lá o Google Cloud para rodar aplicações que precisam do sistema de arquivos mais tradicional para conseguir trabalhar, e caso você queira saber mais sobre isso, que é meio específico, né? Então tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, eles anunciaram também que vão aposentar as marcas AdWords e DoubleClick. O que vai acontecer agora é que o AdWords vai ser rebatizado de Google Ads, enquanto o DoubleClick vai virar Google Marketing Platform, e o Google falou que a ideia é simplificar as marcas sem que isso altere lá o funcionamento ou os preços dessas ferramentas. Seguindo com as notícias sobre a empresa, ela começou a liberar aquelas novidades do Google Maps que foram anunciadas lá durante a conferência Google I/O no mês passado. Então agora o Google Maps está começando a mostrar aquela aba de recomendações customizadas, mas por enquanto é só para um grupo pequeno de usuários, nos países que não incluem o Brasil. Já uma coisa que começou a aparecer para mais gente foi o redesenho da interface do Google Maps no Android e no iOS, usando lá os conceitos do Material Design, né, para simplificar a entrega da informação. Com essa interface nova, o Google Maps promove lá uma interação por meio de cards, dá umas dicas também de coisas para fazer na cidade, além de uma indicação na parte de avaliações que mostra se um determinado lugar tem um estilo lá que o usuário vai gostar. E por último, sobre o Google, ontem alguns jornalistas falaram que foram convidados pela empresa para testar o Google Duplex, que é aquele sistema, né, que faz chamadas telefônicas automáticas imitando um ser humano de verdade. Esses jornalistas puderam interagir com o Google Duplex e eles podiam atender lá uma chamada para conseguir combinar uma reserva de restaurante com o assistente. Então o assistente ligava lá, querendo fazer uma reserva, o jornalista atendia a ligação falando que naquele dia não dava, então só tinha para um horário que o assistente não tinha pedido, e eles iam negociando até conseguir chegar a um acordo. Aí, de um modo geral, né, eles falaram que esse sistema é mesmo tão impressionante quanto o Google deu a entender, né, naquelas chamadas pré-gravadas que eles mostraram durante a Google I/O, e eu deixei uns links aqui na descrição, caso você queira ler mais sobre essa experiência do pessoal que foi brincar lá com o Google Duplex. Bom, e agora o assunto é a Samsung e a Apple, que finalmente anunciaram que chegaram lá um acordo para acabar com aquele processo de quebra de patentes que a Apple abriu já faz quase uns 10 anos, foi em 2011. Os termos e valores desse acordo ainda não foram divulgados, mas acho que é só esperar um pouquinho, né? Já alguém vaza essa informação. E ainda sobre a Samsung, fechando o episódio, ontem ela convidou a imprensa para o evento de anúncio do Galaxy Note 9. Esse evento vai acontecer no dia 9 de agosto em Nova York, e junto do convite a Samsung divulgou um teaser lá do que parece ser o mais tarde S Pen dourada. Ainda existem poucas informações sobre o aparelho mesmo, né? Mas a expectativa é que ele tenha lá um design parecido com o Galaxy S9, conte com processador Snapdragon 845, mas a confirmação mesmo só vem lá no dia do evento, né? Dia 9 de agosto. Aliás, falando no evento, o Loop Infinito vai fazer a cobertura completa no YouTube, como sempre, então fica ligado e se inscreve lá no canal, caso você não tenha feito isso ainda. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, um produto, um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Pro CEO Daniel Ek, passando ali das... Ela vai começar... Sistema duplo lá de 13 megapixels, faz filmagens... Ele não faz nada porque o processador não filma.